Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Talvez vocês notem alguma diferença na acústica, talvez um pouco mais de reverberação aqui no som. É que eu estou gravando um pouco fora do meu lugar habitual para fugir de um secador de cabelo um pouco mais ruidoso, que talvez se vocês tiverem fone de ouvido, vocês vão perceber ele ligando e desligando no fundo. Né? Mas, de qualquer maneira, vamos seguir aqui com o episódio. Espero que isso não faça tanta diferença, não tenha tanto impacto. E impacto é justamente o tema de algumas matérias, de umas reportagens que eu quero comentar com vocês. O primeiro impacto aqui é um pouco mais dramático, porque ele aconteceu algumas dezenas de milhões de anos atrás. Foi quando aquele meteoro caiu no México, né? O que seria hoje, né? O Golfo do México. Um meteoro que a região hoje chama Chicxulub, como é que chama isso? É um nome engraçado? Chicxulub, ok. É onde teria caído aquele meteoro que teria matado os dinossauros. Eu estou usando aqui o futuro, o subjuntivo, porque é lógico, como sempre, em qualquer teoria científica, existe gente que questiona, o que é bom. Nesse caso, o que o cara parece ter encontrado evidências bastante gritantes aqui desse impacto, e mesmo assim ele está sendo questionado. A questão é a seguinte: ele encontrou em North Dakota, na Dakota do Norte, nos Estados Unidos, um sítio ali arqueológico. Dá para chamar de arqueológico? Se não tem. Bom, não sei. Ele encontrou ali num sítio vestígios, segundo ele, do impacto desse meteoro que teria provocado aí a morte de 75% das espécies no planeta. A questão é o que ele achou. Ele achou, na verdade, um pouco de tudo. Achou ali um monte de coisa. Ele achou congelado no tempo, né? Não só fragmentos de peixe, fragmentos de planta, fragmentos de animais, fragmentos de vida marinha. Uma salada. Parece que puseram naquela época no liquidificador e jogaram na parede. Acontece, a tese dele é a seguinte: quando esse meteoro caiu, isso não só provocou um tsunami colossal, né, e esse tsunami ológico, essa água teria se espalhado numa velocidade altíssima, né, uma onda avançando lá longe, mas com uma velocidade muito alta, mas também teria provocado um abalo sísmico tão grande que teria feito, o abalo sísmico avança mais rápido, ele é mais veloz, né? As ondas de um terremoto são mais velozes que as ondas de um tsunami. Então, antes do tsunami chegar em qualquer lugar, chegaria um terremoto danado, e esse terremoto no caminho faria com que qualquer lago, rio, etc. e tal, também virasse uma confusão danada. Então, o que esse cientista está dizendo, que o que ele está vendo ali talvez seja justamente a bagunça causada pela onda de choque, né, onda de choque do terremoto, desse meteoro. E aí a prova disso é que você tem ali organismos estraçalhados, né, cheios de, como se fosse estilhaço. Então, está aqui, isso daqui é praticamente uma fotografia do que teria acontecido menos de uma hora depois do impacto. Então ele achou ali um sítio bastante rico, né? Ali vai dar pano para manga, vai ter muito o que estudar durante muito tempo. A questão é se a causa da morte de tantas criaturas naquele lugar é realmente devido ao impacto de Chicxulub. Mas de qualquer maneira, está aí essa notícia. Eu hesitei um pouco antes de comentar, porque eu falei, isso não vai ter muita repercussão. Bom, mas realmente essa história está crescendo. Então eu acho que vale a pena trazer para o radinho para vocês não ficarem vendidos, né, sem saber o que está acontecendo. Tem um outro estudo também de impacto, e esse é em Miami. Né? Miami, isso vai impactar provavelmente brasileiros milionários de diversos tipos, né? Brincadeiras e ironias à parte. Miami já está sentindo o impacto do aquecimento global através da alta do nível do mar. Então, o mar está subindo. Em Miami, a velocidade com que a água está subindo triplicou nos últimos anos. E aí, esse artigo mostra como que a cidade está reagindo, ela está se preparando para essa coisa inevitável. Então, mostra, por exemplo, desde prédios, né, caríssimos, que já estão preparados para o mar subir metros e metros, então o prédio fica praticamente suspenso a 3 metros de altura, tem geradores, tem, sei lá, piscinões para coletar água, tem uma série de medidas, mas também mostra como que algumas instituições e organizações estão fazendo para ajudar comunidades mais carentes. Miami não tem só milionário, então alguns lugares podem ser mais afetados e as pessoas não têm tantas condições assim de mudar para uma cobertura de 100 milhões de dólares, sei lá. Então é interessante, você vê que é um impacto social, tem um impacto na economia, então os terrenos e imóveis que estão mais altos ou que estão mais longe, né, do potencial desastre, também estão valorizados. Então Miami não está esperando, já existe inclusive obras públicas para garantir que... Porque um dos efeitos quando o mar sobe é que todo o sistema de esgoto surta, então você começa a ter água saindo do chão em tudo quanto é canto. Então como é que você se prepara para isso? Aliás, falando em preparo, é engraçado porque eu estou notando como esse ambiente em que eu estou gravando agora, ele tem uma acústica diferente. Eu realmente espero que isso não seja incômodo. Parece que eu estou falando aqui numa ópera, né? Mas paciência, espero que não seja. Ou era isso ou não era radinho nenhum, né? Que mais? Uma notícia curiosa aqui, aparentemente Marte solta puns. Marte solta puns, que bonitinho, né? Que meigo, que fofo. A questão é a seguinte, a missão espacial Curiosity junto, ela conseguiu perceber um pico de metano, né, sem mais nem menos uma alta de metano na atmosfera de Marte. Isso foi confirmado pela sonda que está em órbita. Tal. Então, em princípio, ela é uma coisa tão inexplicável que acharam que fosse um erro. Né? Mas como a parte da missão que está em órbita também detectou isso, então, algo me diz que Marte liberou metano. A coisa curiosa é que, bom, vai saber, de repente o metano já estava lá. Não, o metano é um gás muito leve e, em princípio, ele dura muito pouco na atmosfera. Né? Então, se eles detectaram o metano tinha sido liberado recentemente. E o que libera metano? Né? E aí vem a questão intrigante. Metano pode ser liberado ou produzido por fenômenos naturais inorgânicos, por assim dizer, por fenômenos químicos normais, ou pode ser produzido por vida. Né? Metano é uma assinatura bastante típica do que a gente aqui na Terra considera atividade biológica. Né? Não preciso dizer, alguns tipos de refeição, alguns tipos de grãos, alguns tipos, né, de hábitos alimentares, vocês sabem que provocam uma emissão de metano pronunciada, são bactérias dentro, né, das suas vísceras, que na medida que ela processa, né, os nutrientes ali, ela libera metano. Vacas produzem metano, que nem umas loucas, pelo bafo e pelas partes posteriores, ovelhas produzem metano, que nem umas loucas, a vida produz metano. A questão é, esse metano em Marte é produzido por alguma forma de vida ou por algum fenômeno não orgânico? Essa é a questão. Eles estão tentando localizar onde isso acontece, estão tentando ver se isso é natural, não é natural, mas é intrigante. Então temos agora um novo fato sobre Marte. Marte cheira mal de vez em quando. Isso não apareceu naquele filme lá do Marciano, mas tudo bem. Tem um artigo bastante... eu gostei porque ele lança uma luz, o trocadilho aqui é proposital, ele lança uma luz sobre a matéria escura. Né? A matéria escura é um tema que me fascina, então está sempre aqui no radinho. Matéria escura é uma hipótese, né, que foi lançada para explicar por que a hora que você olha para o universo, as coisas não são como a gente esperava, né? Sobretudo do ponto de vista gravitacional. A gente achava que entendia a gravidade, então você consegue fazer um monte de conta, projetar a trajetória dos planetas, mandar uma sonda, né, para os limites do sistema solar, fala, bom, gravidade a gente entende. Mas quando você olha para o espaço, você vê que as galáxias estão girando rápido demais. Né? E naquela velocidade, devia tudo sair voando, cada um para o seu lado. Mas não, elas estão ali, alguma coisa está mantendo as galáxias coesas, unidas, próximas. E isso a gravidade sozinha não explica. Então surgiu essa hipótese chamada Dunkle Materie em alemão, ou Dark Matter em inglês, ou matéria escura em português. E o artigo diz que esse, inclusive, é um nome infeliz, deveria se chamar matéria invisível, não escura. Porque, por exemplo, é como se você tivesse, coloca ali no meio de uma floresta, você coloca uma parede de vidro. Os passarinhos não veem a parede de vidro, bum, dão uma cabeçada e morrem. E aí começa a dizer, nossa, tem alguma coisa aqui na floresta que a gente não enxerga, né? A gente sente os efeitos quando enfia a cabeça, né? Se arrebenta todo. Mas vamos chamar isso de matéria escura, não é vidro mesmo, né? Que de escuro não tem nada, é simplesmente transparente. Então, um dos problemas da matéria escura é que não necessariamente ela é escura, ela só é invisível. E aí o artigo faz todo um apanhado das diversas teorias para explicar a matéria escura, se ela é feita de partículas, se não é, se ela é alguma peculiaridade da gravidade que a gente não conhece. As coisas apontam para ser algum tipo de partícula que a gente não conhece. Por quê? Porque a matéria escura, a gente consegue perceber onde ela está distribuída. Ela não está, é que nem dinheiro, ela não está distribuída da maneira que a gente imaginava. Ela se concentra em alguns lugares, tem galáxia que não tem nenhuma. Então, se está em alguns lugares e não está em outros, provavelmente é uma partícula, não vai ser um campo ou alguma coisa assim, né? Aparentemente é uma partícula, mas é bom para a gente entender um pouco mais de onde saiu essa história. O que mais? Papá, tem uma questão de ética aqui que eu acho que é interessante. O Google anunciou num evento do MIT recentemente que ele ia bancar, patrocinar um conselho independente de ética. Mas quando foram ver os membros desse conselho de ética, a composição é estranha. Então tem desde gente que apoia coisas mais de extrema direita, contra a comunidade LGBT, tem outro que é ligado à comunidade de defesa americana. Então, como são pessoas representando grupos com uma agenda bastante complicada, mais de 1.000 funcionários do Google estão se manifestando contra isso, né? Eu acho isso super legal que o pessoal no Google consiga esse tipo de mobilização. Então, não basta compor um conselho de ética, o conselho de ética tem que ser acima de qualquer suspeita e parece que não é o caso. Tem um artigo interessante na Technology Review também, que a Tesla é aquela empresa que faz carros elétricos, certo? E esses carros elétricos, eles não são autônomos, mas eles têm lá um meio piloto automático que você, em princípio, pode tirar a mão do volante, que ele não vai fazer besteira, em princípio. Por quê? Porque hackers fizeram uma prova de conceito em que eles conseguiram fazer com que o carro saísse da pista e na direção da contramão, né, coisa, né, inofensiva, né, simplesmente colocando adesivos na pista. Acontece que o carro da Tesla, ele se orienta, ele se mantém na linha, se mantém na pista através de câmeras. Câmeras ligadas ao quê? À inteligência artificial. Então, se você colocar algumas imagens, você pode enganar a inteligência artificial da câmera e fazer com que o carro pense que alguma coisa existe ou deixe de existir, né, e tome decisões equivocadas. Então, convenhamos que não é uma coisa muito tranquila, né, saber que simplesmente o fato de alguém pintar a pista ou colocar adesivos na pista, não é a primeira vez que um tipo de ataque desse é feito. Já enganaram também um sistema autônomo colocando adesivos numa placa de pare, né, na placa de pare colocaram os adesivos que se bate o olho você não consegue perceber que tem alguma coisa errada ali, mas para o carro aquele adesivo de pare significava 60 km por hora, ou seja, o carro não ia parar e seu carro ia atravessar um cruzamento, provavelmente causando desastres. O que mais que tem por aí? Tem acho que algumas coisas que eu tinha... tem um artigo, isso aqui acho que eu não consegui ler, eu vou tentar ler e depois comentar com vocês. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma coisa aqui dos Neandertal. Vamos comentar essa dos Neandertal que eu acho que é interessante. Há duas, vai, só para a gente encerrar. A primeira delas diz respeito a uma coisa que eu celebrei aqui no Radinho, que foi o lançamento de uma moeda na Inglaterra, celebrando, homenageando o Stephen Hawking. Então é uma matéria que tem ali uma representação maravilhosa de um buraco negro, e tem lá a equação do Hawking. O que acontece, eu falei, nossa, eu quero uma moeda dessas, né? Acontece que a moeda está sofrendo um recall, Porque, na verdade, uma física descobriu que a equação do Stephen Hawking, na verdade, tem um pequeno erro. Então, ao invés de ser não sei o que dividido por 2, não sei o que lá, devia ser dividido por 4, não sei o que. Pois bem, o Stephen Hawking cometeu um errinho matemático ali e vão fazer um recall da moeda de buraco negro. Agora eu quero a moeda, agora eu quero a moeda original, né? Será que eles podiam vender a moeda original? Eu ia pagar uma grana só para ter ela pendurada na parede. Ficou mais divertida ainda, né? Você ter não só uma homenagem ao Stephen Hawking, mas uma homenagem a um pequeno equívoco do Stephen Hawking com a sua famosa equação. Mais alguma coisa aqui? Peraí, quase que eu pulei. Na verdade, tem a ver de novo com mudança climática. Acharam numa caverna na Espanha vários restos de Neandertal. Neandertal é uma, né, um primo nosso aí, né, uma outra espécie. Não sei se dá para chamar de espécie, não é uma espécie. A gente normalmente chama de espécie quando uma espécie não consegue cruzar com a outra e ter descendência. Não dá para chamar o Neandertal de espécie porque os humanos cruzaram com o Neandertal, tiveram filhos e você provavelmente tem DNA Neandertal, eu provavelmente tenho DNA Neandertal, todo mundo deve ter um pouco de DNA porque foi meio uma coisa meio promíscua, ninguém consegue entender muito bem como. A questão é que essa caverna tem indícios de Neandertal canibal. O que teria acontecido? Então tem ossos ali junto com a pilha de como é que chama, de cinzas, né, que indica fogueira, preparação de alimentos, tem ossos de Neandertal com marcas de faca, com marcas de corte, né, com marcas de terem sido quebrados para você sugar o tutano. Então, uma das hipóteses é que isso indica a crise em que os Neandertal estavam, por conta do que? Mudança climática. Né? Os Neandertal tinham se adaptado a uma Europa muito fria, né? Uma Europa gelada, praticamente idade do gelo, né? E o aquecimento foi rápido. E essa mudança do tipo de animais, do ambiente, etc. e tal, talvez tenha levado os caras à fome, e a fome tenha levado os caras ao canibalismo. Então é mais uma peça aí no quebra-cabeça, para tentar explicar por que diabos os Neandertal sumiram da maneira que eles sumiram. Eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês, meus caros. Espero que essa reverberação, esse ambiente aí, não tenha atrapalhado a experiência aqui radiana. Fiquem com um grande abraço e até amanhã.